Novelo.
Rádio. Novelo.
Novelo.
A Amazônia vai estar no centro das atenções na COP30. E não só porque ela vai estar hospedando o evento. Se a queima de combustíveis fósseis é o principal causador do aquecimento global, e o ponto mais importante que precisa ser atacado para conter o problema, é consenso também que sem a floresta, não dá para combater de fato a crise climática. Para começar, porque o desmatamento e as queimadas também emitem muito CO2. Essa, aliás, é a fonte principal das emissões brasileiras. Além disso, a floresta é também uma solução para a crise. Porque as árvores são a melhor tecnologia que existe até hoje para tirar CO2 da atmosfera. Lembra da fotossíntese? No Acordo de Paris, em 2015, quase 200 países do mundo assumiram o compromisso de conter o aumento da temperatura a 1,5 graus. E isso já era uma meta bem ambiciosa. Para manter nisso em 1,5 graus, todo mundo ia ter que não só reduzir muito as emissões de CO2, mas também tirar uma boa quantidade dos gases que já estão acumulados na atmosfera, esquentando o planeta. É por isso que é fundamental cumprir a meta de zerar o desmatamento da Amazônia, como Lula prometeu em 2023. Mas não pode parar aí. A gente tem também que restaurar quantidades enormes de áreas desmatadas para aumentar a captura de CO2. Só que a floresta também é vítima do aquecimento global. A Amazônia nunca queimou tanto quanto no ano passado, segundo o MapBiomas, que considera dados desde 1985. E ela está mais suscetível ao fogo justamente porque a região está mais seca, porque o clima do planeta está mudando. Então, a gente também está numa corrida contra o tempo. Será que a gente vai conseguir salvar a floresta para ela ajudar a salvar a gente? Ou será que ela vai sucumbir antes por nossa culpa? Nos últimos 2 anos, o Brasil até conseguiu dar uma segurada no ritmo de devastação da Amazônia, que foi muito estimulada durante o governo Bolsonaro. A taxa oficial de desmatamento caiu mais de 40% em 2024, na comparação com 2022. Mas chegar ao zero até 2030, como Lula prometeu, pode não ser tão simples. Tem muita coisa jogando contra. Forças políticas, econômicas, além, claro, da própria crise climática. Só para citar algumas das ameaças. Tem, por exemplo, o projeto de lei do licenciamento ambiental, que o Congresso aprovou e o Lula sancionou com vetos e que traz várias brechas que podem piorar o desmatamento. Não é à toa que ele foi apelidado de PL da devastação. A lei pode, por exemplo, facilitar o asfaltamento de uma rodovia no coração do estado do Amazonas, que ainda é uma das áreas mais preservadas da região. Outra ameaça é a própria incoerência do governo federal, que, por um lado, quer ser um líder climático global, mas que também quer aumentar a exploração de petróleo, quer fazer do Brasil o quarto maior produtor do mundo, mesmo que para isso precisem passar o polêmico projeto de extração de petróleo na foz do Rio Amazonas. A conta simplesmente não vai fechar. Porque alguns estudos já alertam que mesmo se o desmatamento for zerado, se o planeta continuar aquecendo loucamente, a Amazônia pode não resistir e entrar no temido ponto de não retorno. E a gente tem chance de ver um repique do desmatamento já nesse ano. Pelo menos é isso que os dados de alertas do INPE têm indicado. O número final a gente só vai conhecer bem quando a COP estiver começando. E aí, imagina o perereco que vai ser. Eu sou Giovana Girardi e esse é o Tempo Quente Esquenta para a COP30. Uma coprodução da Rádio Novelo, da Agência Pública e do Observatório do Clima. Para falar sobre esses desafios, a gente conversa hoje com o engenheiro florestal Tasso Azevedo. O Tasso ajudou a formular, a partir de meados dos anos 2000, algumas das políticas de controle de desmatamento que estão em vigor até hoje. Ele foi um dos idealizadores, por exemplo, do Fundo Amazônia, que foi criado para remunerar a queda do desmatamento. Na sociedade civil, o Tasso foi um dos fundadores do SEG, que é o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima. E ele é coordenador do MapBiomas, o sistema que monitora as mudanças do uso da terra no país desde 1985 e que ajuda a entender as dinâmicas do desmatamento. Essa temporada especial do Tempo Quente foi patrocinada pelo Fundo Casa Socioambiental, pelo Greenpeace e pelo Médicos Sem Fronteiras. A gente vai fazer um intervalo curtinho e eu já volto para conversar com o Tasso Azevedo. Tasso, você já acompanha há mais de 2 décadas as flutuações que ocorrem no campo e que levam ou a um aumento do desmatamento ou ao seu controle, né? Hoje, qual você imagina que é a maior ameaça para os planos de zerar o desmatamento até 2030?
Eu acho que a questão mais difícil que a gente vai ter nesse tema do licenciamento, se realmente você acabar com o licenciamento ou com as autorizações de desmatamento, aí vai ser uma coisa bem difícil, porque é como se você, na verdade, dissesse que todo desmatamento, a princípio, né, ele é legal até que você prove o contrário. Quer dizer, você teria que identificar o desmatamento e demonstrar de que foi feita alguma coisa errada no desmatamento. E hoje não. Hoje, como você tem que fazer a autorização do desmatamento, você tem que ter autorização para desmatar, você tem certeza que antes de haver o desmatamento, a única forma dele ser legal é se antes de haver o desmatamento, seja, você sabe exatamente onde ele vai acontecer, que época, sob que condições, se a reserva legal foi mantida, não foi mantida e tal, né? Então, boa parte do combate ao desmatamento hoje e da queda do desmatamento, ela se dá pelo combate à ilegalidade. Então, se você tira esse elemento, aí será muito mais difícil a redução do desmatamento como um todo, né?
Mas como que o PL do licenciamento muda isso? Porque o Código Florestal continua valendo, né?
Na prática, ele diz que a atividade rural não tem mais licenciamento. Então, na prática, ele poderá ser argumentado de que você não precisa mais ter autorização para desmatamento, porque a autorização para o desmatamento, ela é parte do processo de licenciamento, né, ambiental da atividade rural. Então, tem 1.000 interpretações possíveis, mas não é difícil imaginar essa interpretação ser possível, especialmente em se tratando, né, de regulamentações feitas nos estados. Então, certamente ele gera um complicador, né? Talvez esse seja a questão principal.
A gente teve, né, 2 quedas consecutivas na taxa anual do desmatamento da Amazônia nos últimos 2 anos, depois ali de ter visto um período tenebroso com muita perda da floresta na gestão Bolsonaro. Mas nesse ano já tem uma possibilidade da gente ver um repique, né? Talvez não muito grande, mas ainda assim um aumento do desmatamento. Você acha que isso já preocupa? Pode ser um sinal de que talvez não seja tão fácil atingir a meta desejada?
Você tem sempre essas idas e vindas, né? Lá atrás também, né, quando teve as primeiras quedas lá em 2005, 6, 7, né, 2008 teve uma subida, depois caiu novamente, né? Tem vários fatores que afetam isso, né? Um é porque os instrumentos que você está aplicando vai diminuindo, né, a parte, digamos assim, né, que responde mais rápido. Cada novo hectare de queda, né, ele vai ficando mais difícil, né? Então, ao longo do tempo. Então, aí você tem que inovar nas práticas que você está aplicando. Então, aqui não é diferente. Nesse caso, tem um fator, um complicador, né, que foi esses 2 anos, mas especialmente o ano de 2024, em termos da força do El Niño, junto com os eventos climáticos mais extremos, aí, em relação à seca na Amazônia, levaram a uma situação que você teve maior fragilidade, especialmente em relação à seca e tal. Teve esse impacto grande aí com fogo, e parte disso deve estar sendo aproveitado também para fazer a continuar, né? Aproveitar o fogo para o processo de desmatamento. Agora, para você combater o desmatamento, né, ou tornar o desmatamento uma, digamos assim, uma atividade indesejável, que ela possa ir sendo restringida ao longo do tempo, você tem que garantir 3 coisas, né? Primeiro é que quando é desmatado, é percebido, então é observado, é capturado que se desmatou. Isso a gente faz muito bem no Brasil, né? Tem muitos sistemas, agora todos os biomas estão sendo monitorados e tal. O segundo é que se você identificou o desmatamento e tem algum problema com esse desmatamento vai ser reportado especificamente, então não só identificou, mas ele será reportado, e aquilo que você reportar terá alguma ação associada a ela. Então, digamos, aí como você trata tudo que é ilegal ou irregular, teria algum tipo de ação. Isso a gente melhorou muito nos últimos anos, né? O ano passado foi 54%. Então, digamos assim, lá em 2019, a chance de você, digamos, ser pego se estivesse fazendo alguma coisa equivocada era menor que 5%. Agora já é mais do que 50%. Então faz uma enorme diferença, né? Se você está decidindo se você quer correr o risco ou não. Mas o terceiro pilar é que, mesmo que você seja pego, né, ou seja identificado, seja reportado, tenha uma ação, que o resultado dessa ação, se você receber uma multa ou coisa assim, é menor do que o benefício que você pode obter pelo uso da área desmatada. Então, por isso que o terceiro pilar é muito importante, que é você inviabilizar financiamento, inviabilizar venda e transação com terra e inviabilizar mercado para os produtos. Quando você consegue atuar nas três frentes, né, que é impedir que você tenha o benefício, que você seja penalizado se estiver fazendo alguma coisa errada e sempre seja, né, capturado, é nesse balanço que se dá o aumento ou a redução do desmatamento, dos agentes, né, quererem aumentar ou reduzir o desmatamento. Então, a gente já é tradicionalmente bom no primeiro pilar, né, de identificação. A gente está ficando muito melhor no segundo pilar, né, passamos os 50% aí com ação. E tem uma série de fatores acontecendo nesse terceiro pilar, especialmente relacionado à questão do crédito. Todos os bancos hoje usam, né, antes de dar o crédito, usam lá o sistema do MapBiomas e outros para poder identificar se teve desmatamento ou não. E se teve desmatamento, depende do banco ter uma política diferente, mas em geral você tem que provar que ou o desmatamento é legal ou em alguns casos você tem um desmatamento e eles já não querem que o financiamento esteja atrelado ali, né? Agora tem uma medida recente, né, que está se desenhando, que é para evitar que você possa fazer transferência de terra, né, possa vender uma terra se ela tiver com alguma inconsistência, alguma pendência ambiental, porque antigamente você transferia a pendência, né, você compra a área com a pendência para você resolver. Agora a ideia é que seja igual multa de automóvel, sabe? Se você passar o automóvel, você tem que pagar todas as multas, né? E tem essa questão do mercado europeu, né, que está fechando as portas para aquilo que vem de desmatamento. E aí, independente se é legal ou ilegal, simplesmente não pode ter o desmatamento, né?
O Tasso está falando aqui da EUDR, ou EUDR em inglês, que é uma lei que a União Europeia aprovou em 2023. Ela proíbe os países europeus de comprarem produtos como carne, cacau, café, soja, borracha e madeira que venham de áreas desmatadas. E aí, tanto faz se o desmatamento foi ilegal ou legal. Se derrubou floresta, tá vetado. E isso pode ter um impacto grande aqui no Brasil, tanto que o agronegócio brasileiro chiou bastante. Foi tanta pressão que essa lei, que era para ter entrado em vigor em 30 de dezembro do ano passado, foi adiada. A previsão é que ela comece a valer no fim desse ano.
Então, eu acho que a gente está naquela fase em que os atores, né, eles estão disputando nessas três frentes. Na primeira é batalha perdida, porque a gente identifica o desmatamento e ponto, né? Na segunda, o que se tem tratado é de, digamos assim, legalizar o máximo possível. Então, tem os seus PLs de anistia, né? Então, a previsão de que vai ter uma anistia já é um estimulante.
Ou se conseguir uma licença também sem muito rigor, né?
Vale lembrar, né, que a regulamentação europeia era patentada o ano passado, né, e foi adiada por um ano. E tem muita gente que aposta que esse adiamento é para sempre, né, que não entraria esse ano. Né? Mas não é o caso. Pelo menos até agora está tudo caminhando para que a gente realmente tenha esteja funcionando, né, esteja válido, né, esse tema. A gente está passando por uma fase mesmo dessas que tem uma certa reversão, uma tentativa, né, de...
Meio normal, você acha?
De se adaptar.
Assim? É. Não é tão preocupante, você acha?
Não, acho que é preocupante, mas não é um preocupante porque é uma surpresa ou porque a gente não saberia agir contra ela. É preocupante porque ela esteja acontecendo, né? Mas eu acho que os instrumentos para agir contra ela, eles são bem conhecidos, né? Então, por exemplo, você tem uma hipótese, né? De que a gente teria áreas de floresta em que estavam sendo propositalmente colocado fogo nessas áreas de floresta como uma espécie de desmatamento em etapas, né? Como é que você lida com isso? A gente precisa identificar se isso é possível que esteja acontecendo ou não. Então, aqui no MapBiomas, o que a gente fez esse ano foi, além de calcular todas as áreas que são desmatadas, a gente criou uma metodologia para poder identificar onde começou cada fogo. Então, a gente pega a mancha de fogo e cruza ela com os pontos de calor. Porque as manchas de fogo a gente mede no intervalo de um mês, assim, tudo que foi queimado numa área. Mas se eu juntar isso com os focos de calor, que tem a cada 4 horas... né? Às vezes até menos do que isso, eu consigo identificar onde foi que o primeiro foco de calor daquela mancha de incêndio aconteceu. E isso é uma boa inferência para saber onde começou o fogo. Então, quando a gente faz isso ao longo da história, é praticamente nada do fogo começa em floresta. Aliás, historicamente na Amazônia, fogo em floresta, né, de toda a área queimada, é tipo 10, 12% que era de fogo em floresta, né?
Começa numa área já desmatada, ou começa numa limpeza de pasto, coisa assim, né?
E aí vai para dentro da floresta.
Sim.
E o ano passado, além de ter dobrado a área, né, de fogo em geral, a coisa que chamou a atenção é que passou de 40%, né? A área que foi...
fogo em floresta.
Que fogo em floresta. Então é um aumento muito grande. E aí quando a gente cruza o dado com os focos de calor, a gente vê que no passado praticamente não existia fogo que começou na floresta, o primeiro foco de calor estava na floresta, e o ano passado isso chegou aí próximo a 35, 40% do que teve fogo em floresta. Ou seja, isso dá uma evidência forte de que pode ter começado fogo aí propositalmente dentro de floresta.
Alguém queimando a floresta mesmo.
Alguém queimando a floresta. Não é uma coisa que era comum, mas é uma coisa que as evidências para o ano passado são de que pode ter ocorrido isso mesmo. No ano passado houve uma mudança de padrão, porque apareceu vários focos de calor que estavam, o primeiro foco de calor estava dentro da floresta. Eu diria que, dado a perspectiva do ano passado, especialmente com todo esse fogo, né, e com a seca que nós tivemos, porque também a seca tem que pensar que quando você prolonga a seca, você prolonga o tempo que tem para desmatar, né? Porque desmatar na chuva é muito ruim. É operacionalmente complexo, é muito perigoso e tal. Então, sempre se deixa para desmatar no período mais seco. Então, eu acho, de certa forma, até surpreendente que os dados do DETER até esse momento, né, eles estejam muito próximos do dado analisado do período anterior.
A gente estava falando aqui do monitoramento que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, faz do desmatamento da Amazônia. O DETER, que o Tasso citou, é uma espécie de monitoramento em tempo real, mais ágil, que ajuda o pessoal do IBAMA a fazer o controle no campo. E ele funciona na base de alertas. Quando a gente soma esses alertas ao longo de um ano, entre agosto de 2024 e julho de 2025, eles ficaram 4% acima dos alertas do ano anterior. E isso fez todo mundo ficar de orelha em pé. Porque ele dá uma pista do que pode vir em outro monitoramento, o PRODES, que é quem diz exatamente quanto a Amazônia perdeu nesse período de um ano. O PRODES é muito mais preciso. Mas a gente só vai conhecer esses números provavelmente em novembro, bem quando a COP30 estiver começando.
É uma alta de 4%, mais ou menos, né?
É, quer dizer, a alta é relativamente pequena, porque 4% para mais ou para menos no DETER, ele indica muito pouco sobre o que vai acontecer no PRODES, né? Que efetivamente, né, teve uma desaceleração da queda, isso com certeza, né? Teve. Mas acho que pode ser retomada, se fechando, né, os novos gargalos, né? Então, por exemplo, essa questão de uma coisa que é uma novidade para esse ano, né? A nova diretiva do BNDES é que ele não financiará nada que envolva desmatamento. Ou seja, já não é mais se o desmatamento é legal ou ilegal. Ele está apontando que ele não quer usar os recursos, né, do banco para qualquer coisa que tenha desmatamento. Você pode continuar, se tiver um desmatamento legal, você pode fazer, mas não vai fazer com dinheiro subsidiado, digamos assim. Então, esse tipo de sinal é bem importante, porque o que você está sinalizando é, não é questão se ele é legal ou ilegal, a questão é que a política e a orientação para o Brasil, as metas que o Brasil tem, apontam para a gente não desmatar. Então, se você tem o direito de desmatar, porque, enfim, porque a sua propriedade ainda tem, né, excedente de reserva legal e tal, então você teria o direito de pleitear, né, o desmatamento, então tá ótimo, você pode fazer, só não vai fazer com dinheiro subsidiado. Quer dizer, essa aqui é a questão. Não é que você não é livre para fazer, você é livre para fazer o que você quiser, mas só não pede para a gente pagar a conta.
A gente vai fazer um intervalo curtinho e já já a gente volta com a conversa com o Tasso.
Então, só voltando na questão do PL do licenciamento, né? Você falou dessa possibilidade, então, conseguir desmatar sem nem precisar passar por esse processo da licença. Agora, o PL ele traz outras ameaças para desmatamento, né? Uma delas, por exemplo, é a criação daquela licença ambiental especial, né, a LAI, que a gente imagina aí que pode abrir brechas para licenciamentos muito rápidos de obras que sejam de interesses do governo. Tem se falado muito da exploração de petróleo na margem equatorial, mas outra obra que há muito tempo o governo quer conseguir tocar é o asfaltamento da BR-319, né? E outras, né? Podem surgir outras rodovias, né, com problemáticas, ou mesmo hidrelétricas na Amazônia. Você acha que essa brecha aí que a LAI abre também pode ser um risco para os planos de combater o desmatamento, de zerar o desmatamento?
Bom, de forma geral, né? Seja com a LAI, né, ou não, quer dizer, o problema dessas obras de infraestrutura, como é o caso de estradas, né, da Amazônia, o problema não é o desmatamento que acontece no empreendimento em si.
É
o problema é o efeito indireto, né? Então, por exemplo, a BR-319, em 2019, quando foi feito o anúncio de que ia sair mesmo, né, a gente acompanhou, nos meses seguintes, uma quantidade enorme de carros sendo registrado no entorno da estrada. Literalmente, um atrás do outro, sabe? Você vai lá e olha, tem meses inteiros, assim, em que blocos inteiros da estrada foram cadastrados no CAR, como parcelas de até 3 mil hectares, assim, uma do lado da outra na estrada. Percebe que é claramente alguém registrando várias, né? Talvez em nome de várias pessoas.
Era tudo área pública?
Tudo área pública. Que alguém vai dizer que fez ali um processo para poder ser regularizado e tal. Mas o fato é que demonstra, né? Quer dizer, para que você faz isso? Porque você tem a intenção de usar a área, né? O outro aspecto que a gente observou foi que, se você olhar o entorno da BR-319, desde o anúncio da obra, nos últimos 4, 5 anos, né, o que aconteceu foi, quando o desmatamento subiu na Amazônia, ele subiu mais nessa região, no entorno da estrada. Então, é uma forma de você entender o efeito que está tendo na estrada, né? Quando sobe o desmatamento, sobe mais do que sobe o resto da Amazônia. E quando cai o desmatamento, cai menos do que caiu no restante da Amazônia. Isso vale para o estado também, para o estado do Amazonas, né? Quando você compara aquela região com a região de fora, né, daquele buffer ali, você vê que tem um comportamento diferente. Isso é efeito da estrada, é efeito da perspectiva de asfaltamento da estrada. O que quer dizer? Quer dizer que a expectativa ali é de um desmatamento que aumente, né? E aí, sabe-se lá quantos anos demora para fazer essa estrada, mas o fato é que é como se a gente estivesse contratando um desmatamento ali, né?
O Tasso é um dos caras mais otimistas que eu conheço. Do tipo que costuma ver sempre o copo meio cheio. Ou, numa analogia mais apropriada aqui pro tema, ele não olha só para as árvores, mas para a floresta inteira. Então é claro que ele tá olhando o desmatamento, mas ele tá olhando também para outra coisa.
O outro lado da moeda é que tem muita área se regenerando, né? No Brasil todo. Então, quando a gente fizer a conta, né? Se o desmatamento cair mais uns 50%, 60%, é capaz que você tenha esse balanço sendo alcançado, sabe? Por conta das áreas que estão regenerando. E quanto menos você desmata, de forma geral, você aumenta as áreas que estão em regeneração. Então tem esse efeito de gerar, o efeito líquido que a gente está falando, sabe? Provavelmente se a gente tivesse um desmatamento, sei lá, total do Brasil, em torno de 500 mil hectares, a gente já teria o efeito líquido em termos de perda de cobertura florestal, porque certamente a gente acrescenta mais de 500 mil hectares por ano de vegetação secundária, elas por elas, né? Entre o que você desmata e o que cresce. Então você imagina, se você para de desmatar ou desmata muito pouco, a tendência é a área de floresta crescer, né? Porque ela vai se recuperando, as áreas são abandonadas. E outra coisa interessante, que saiu aí nessa coleção 10 do Mapeamos, a gente dividiu 4 décadas, né? Cada década dá para você ver uma pequena história. Então, na primeira década, de 85 a 94, foi a época do desmatamento. Basicamente, a grande transição no Brasil era o desmatamento. Na segunda década, pegando aí de 94 até 2004, aí a gente tem um outro fenômeno, que é, você teve grande desmatamento, mas o principal foi a expansão da agricultura e pecuária, principalmente da pecuária. Na terceira década, né, que aí pega o período de 2005 até 2014, é exatamente o período em que houve grande queda de desmatamento na Amazônia e do Cerrado. Então é o período que você tem a menor conversão de vegetação nativa para outros usos. Mas o outro dado que a gente não presta muita atenção, mas é muito importante, que foi o período que teve mais crescimento de agricultura sobre áreas já antropizadas, especialmente pastagem. Então o que mostra? Que você aproveita melhor a área, certo? É um jeito de você aproveitar melhor a área. Existe uma coisa de senso comum, assim, de que é, você tem que aumentar a produtividade para poder reduzir o desmatamento, né? Você aumenta a produtividade, então você precisa de menos área, aí você reduz o desmatamento. Eu diria, eu arriscaria dizer que é quase que o contrário, que é, ao você controlar o desmatamento e reduzir as possibilidades de expansão da agropecuária pelo crescimento de área, você provoca aumento de produtividade. Porque o mercado está crescendo, o mercado está demandando, ele quer mais produto. Você não pode expandir a área, você vai melhorar aquilo que você está fazendo na sua própria área. Então, é meio... A manchete seria essa, né? A diminuição do desmatamento é um motor do aumento de produtividade, não o contrário. Não é o aumento de produtividade que derruba o desmatamento, é a queda do desmatamento e os limites da expansão agrícola, a qualquer forma, né? É o que faz com que você tenha melhor aproveitamento do solo. O que é totalmente óbvio, né? se você tem limitação.
Mas que o agro jamais vai admitir, né, Tasso?
Mas eles sabem, né? Por exemplo, se você pega... É, por que você tem muito confinamento em São Paulo, né, de pecuária? Porque a área de pecuária caiu pela metade, porque ela está sendo convertida para cana, soja, silvicultura. Então, quem permanece como pecuarista, se ele não produzir muito mais por hectare, ele se inviabiliza economicamente. Então, ele, para continuar na atividade, ele tem que aumentar a produtividade. A gente está vendo isso acontecer a olhos vistos, né?
Ah, interessante você falar isso, Tasso, porque eu queria aproveitar e te perguntar mesmo sobre uma coisa que a gente costuma ouvir bastante, inclusive da galera do agro, até o pessoal da bancada ruralista, na verdade, né? Eles sempre falam que, ah, não precisa mais desmatar para aumentar a produção no Brasil. Bom, esse é o discurso, né? Porque na prática eles não só não querem nenhum tipo de regramento e controle, como também não querem nem ouvir falar em acabar com o desmatamento legal, né? Por outro lado, a gente também tem visto o setor chiar um monte sobre o plano clima que o governo federal tá para lançar, onde eles atribuem, né, para o agronegócio um papel bem relevante de corte de emissões, porque eles calcularam pela primeira vez não só as emissões diretas do setor, mas também aquelas que são causadas pelo desmatamento que acontece dentro das áreas agrícolas. E o setor está reclamando, dizendo que é um absurdo, porque isso aumenta a responsabilidade deles e as metas de redução, né, do agro. E aí, considerando tudo isso, você acha que sem o agro fazer esse meia-culpa, quer dizer, sem eles assumirem que eles têm sim uma responsabilidade sobre o desmatamento, a gente de fato consegue zerar o desmatamento no Brasil?
Não, é mais difícil, mas é aquilo que eu falei. Se você tiver uma maneira de ir restringindo o que você pode fazer em novas áreas desmatadas, você está empurrando para que o desmatamento deixe de acontecer. Como foi na época da moratória da soja, quer dizer, ainda existe, mas bem mais fraco hoje, né? E outros momentos, né? Então, eu acho que é muito bom que o agro esteja envolvido e tal, mas não é condição sine qua non. É a mesma coisa, fazendo um paralelo, é a mesma coisa que os Estados Unidos fora do Acordo de Paris, né? O maior emissor histórico, segundo maior emissor da atualidade, sai do Acordo de Paris. Por isso, o Acordo de Paris não vai acontecer, né? Ou se inviabilizou? Não, ficou mais difícil. Realmente seria muito melhor ter os Estados Unidos na mesa. Mas a economia americana, ela está num processo de transformação. Ele já saiu do campo de você fazer transformação só por conta da questão climática, mas porque tem certas coisas que não fazem mais sentido, né? Até economicamente falando, não faz mais sentido você não transitar, né? É, certamente é melhor que o setor agrícola como um todo tivesse completamente envolvido, né? Mas ainda assim, vai ter uma parte importante dele que vai se mover em direção a um futuro com menos emissões, independente de qualquer coisa. Primeiro, porque querem acessar mercados, né? Segundo, porque em algumas situações eles já estão vendo impactos nas próprias produções. Então tem um tempo. Eu acho que isso tudo, no final das contas, ele está ligado com aquela ideia, né, do liberalismo ao extremo, né? Que seria o seguinte: se cada um fizer o melhor para si mesmo, todo mundo estiver fazendo o melhor para si mesmo, a resultante seria o melhor para todo mundo, né? Só que isso é uma falácia, ele não acontece, né? É, especialmente em gestão de recursos naturais, se cada um fizer o que é melhor para si, a resultante não será o melhor para todos. Provavelmente será
pior para todos.
Quer dizer, fazendo o melhor para si, assim, meio que fechando os olhos para o que acontece no grande esquema das coisas. Então,
se a gente pensa no consumo, né? Se todo mundo consumir quanto quiser, não vai sobrar para todo, né? Não vai ter para todo mundo, né?
Por isso que precisa ter regulação, né? A regulação é para contrabalancear um pouco isso e garantir que coletivamente a gente está fazendo o melhor possível e aí sim gerando impactos no médio e longo prazo positivos para todos. Esse é um pouco do papel. Então, o que a gente tem hoje é porque, digamos assim, no perfil de quem vota ou quem tem voz nesse setor do agronegócio, ou quem se expressa, não que não tenha voz, não se omite, se expressa e tal, ele geralmente está capturado por quem tem essa visão, que é essa visão mais do liberal extremo, né? Que é cada um por si. Eu quero meus direitos, independente do que acontece com os outros, eu quero os meus direitos. Né? Eu quero poder decidir a qualquer momento o que eu vou fazer, se eu quiser destruir a minha floresta do bem, se eu quiser... Enfim, é minha única decisão, né? Mas tem impacto para os outros, né? Então, por isso que tem que ter esse espaço. Mas eu acho que o agro tem umas características curiosas, né? Uma delas é que ele se adapta muito rápido, né? Então, eu acho que se realmente é o que está para acontecer, né, no mercado europeu em relação a, né, a tirar o desmatamento das cadeias de produção e tal, ele realmente for levado a cabo esse ano, a gente vai ver rapidamente o setor agropecuário brasileiro se adaptando. Eu não acho que a resposta deles vai ser: ah, então chuto o balde, eu vou procurar outro mercado em outro lugar. Nós já estamos sob muita pressão, né, com essa questão do tarifaço americano. Da minha impressão, talvez uns diriam que é uma visão meio poliana, né, mas a minha impressão é de que tem um monte de esperneio, vai ter um monte de briga e tal, mas no final das contas, se isso for mesmo a realidade, então tá ótimo. Então vamos fazer aquilo que precisa fazer para manter a nossa excelência em termos de mercado, de ocupação de espaço e tal, né? E eu acho que daqui a alguns anos, né, as pessoas vão olhar para trás e falar assim: putz, aquele foi o período que a gente teve o maior crescimento, foi justamente quando a gente parou de se expandir só por mais área, né? E passou a se concentrar em ter maior produtividade, avanços locais e tal. Mas nesse meio tempo tem esses percalços todos aí, né?
Tá, só para a gente ir caminhando aqui para o encerramento, queria te perguntar também um pouco assim, até por conta que a gente não deve ver um grande avanço nessa COP em relação a combustíveis fósseis, que deveria ser, né, o principal foco, mas a gente não deve ver por N razões, mas a gente tem visto o Brasil falar muito de como ele quer trazer, né, esse protagonismo para a floresta, tanto porque... obviamente, né, a COP é na Amazônia e tudo mais, mas, né, eles têm falado muito disso, de mostrar as soluções da natureza, de mostrar esses resultados com desmatamento, acho que até para tirar um pouquinho também do foco do interesse claro do Brasil em aumentar a sua produção de fósseis, né? E aí, como que você vê, assim, tipo, por um lado, se esse aumento do desmatamento que a gente talvez veja, né, com o PRODES, se isso pode manchar um pouco a imagem, mas eu queria que você falasse também de como a COP pode alavancar esse combate ao desmatamento, não só no Brasil, mas em termos de planeta, por exemplo, com esse esforço que o governo está fazendo com o tal do TFFF, né, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Essa é uma estratégia que pode ser aí uma boa notícia diante de uma COP que talvez seja meio capenga por não realmente endereçar o elefante na sala?
Eu acho que, claro, pode ser uma COP que vai ter duas, três, quatro coisas legais, como o próprio TFF, que é uma coisa que é positiva, vai estar lá. Agora, o que ele vai mexer do ponto de vista de nós nos aproximarmos do Acordo de Paris é pouco. Essa que é o ponto central. Você tem um sistema hoje que pague $4 por hectare e tal. É importante, mas mexerá pouco com o problema central. Eu acho que o Brasil, até se o Brasil quer colocar no centro do debate, né, o tema de florestas e o tema das soluções baseadas na natureza, essa é mais uma razão pela qual o Brasil deveria empurrar com toda a força a agenda do phase-out de combustíveis fósseis. Quer dizer, todo mundo já acordou que vai ter o phase-out, certo?
Lembra que a gente falou disso no primeiro episódio? Há 2 anos, na COP de Dubai, os países que assinaram o Acordo de Paris foram fazer um balanço para ver se eles estavam no rumo certo para conseguir conter o aquecimento do planeta em 1,5 graus. Eles fizeram os cálculos, tudo bonitinho, e aí eles tiveram de reconhecer que, bem, a vaca estava indo para o brejo. Porque o mundo ainda está no rumo de aquecer muito mais do que 1,5 graus. Na verdade, está no rumo de aquecer tipo o dobro disso. Então, eles listaram uma série de ações que podiam colocar o mundo nos trilhos. Uma delas é zerar o desmatamento. Mas mais importante, provavelmente, é fazer a tal transição para longe dos combustíveis fósseis. Foi combinado assim, só que, né, ficou por isso mesmo. Ninguém quis tocar muito mais no assunto desde então. E muitos ambientalistas e cientistas defendem que o Brasil devia liderar esse processo. O Tasso é um deles.
Se você está apostando que o mundo vai ser um mundo muito importante para uma bioeconomia, um mundo muito importante para soluções baseadas na natureza, da qual o Brasil, digamos, é uma superpotência, você gostaria que isso acelerasse o mais rápido possível, certo? É isso, tipo, vamos acelerar o mais rápido possível para esse mundo, porque esse é um mundo onde nós vamos estar muito bem. E a gente deveria usar o fato de que a gente é um grande produtor de petróleo justamente como argumento. Vou dizer, ó, tá vendo? Eu, que também sou um grande produtor de petróleo, que poderia virar, né, o terceiro, quarto produtor de petróleo nos próximos anos, eu tô propondo que a gente faça esse debate para acabar com o petróleo. Tipo, essa é a capacidade de liderança do Brasil, né? O Brasil podia ter essa liderança. Mas a gente não tá escolhendo isso, né? Nesse momento. A gente deve ter soluções, devem ter, enfim, resultados interessantes, podemos ter, mas sem tocar nesse assunto, não dá. Qual é a minha esperança que eu vejo, né, como possibilidade? É difícil, mas possibilidade sempre existe, né? Seria a gente sair dessa COP com o mandato, como foi o mandato que construiu para chegar em Paris. Quer dizer, um mandato cria ali um trilho de debate, mas cria um processo com um mandato que dá, digamos assim, está aqui, tem 3 anos para a gente organizar essa discussão e acordar qual é o plano de phase-out dos combustíveis fósseis, incluindo todos os instrumentos necessários para poder fazer as equalizações de impacto e tal. Eu acho que isso seria, se isso saísse, né, não vamos resolver o problema esse ano, mas a gente sai de lá com um mandato, né, que pode ser, né, o roadmap de Belém, né, sei lá. Eu acho que isso seria realmente a coisa mais importante, interessante que a gente estaria fazendo. Todo o resto vira, digamos assim, legal, complementamos, estamos fazendo, mas isso seria realmente a pedra grande, ela catapultaria a gente para um outro lugar. E isso, para mim, é que é a ação. Essa coisa da ação, porque tem que ir a copy da ação, que temos que fazer ação, mas eu acho que a gente ainda há espaço para isso, né, potencialmente, né, de você pensar isso, porque para você acordar que vai ter um mandato para uma coisa, ela pode ser uma coisa super simples. O mandato pode ser sabe, 5 parágrafos ali no texto final que diga assim, olha, vamos criar um mandato aqui para poder pensar como que a gente vai implementar a promessa que nós fizemos 2 anos atrás de ter um caminho para o fim dos combustíveis fósseis, né? Acho que isso a gente poderia certamente ter como resultado final, e acho que se a gente conseguisse construir isso durante essa COP e sair com esse mandato, seria espetacular. Você vê como é que são as coisas, né? Tudo é como você sinaliza, né? Você vê, por que que acelerou tanto a adoção de energia solar, por exemplo? Porque foram sinais que foram dados, né, de que você teria que reduzir, especialmente na Europa, né, o quanto você tinha que reduzir das emissões, os próprios subsídios que foram dados, né, que foram sinais bem claros. A mesma coisa está acontecendo agora com os veículos elétricos, né? A eletrificação, que só está travada nos Estados Unidos, mas está no mundo inteiro, ela está acelerando e acelerando muito rápido, é por conta dos sinais que são dados. Eu acho que a gente já conseguiu coisas assim, dessa mesma magnitude quando menos se esperava, sabe? Então, embora está se construindo tudo para não se tocar nesse assunto, todo mundo sabe que essa é a bola que está na mesa, né? Esperança é que o próprio presidente, né, enxergue isso como uma super oportunidade. É muito maior que a oportunidade do petróleo. Nem se compara. A possibilidade de a gente posicionar isso para o mundo, né, é para cá que nós vamos, e o mundo rumar para soluções, por exemplo, baseadas na natureza e floresta e tal, quem é que vai melhor se posicionar no mundo em relação a esse tema? Somos nós.
Até porque isso a gente nem deveria mais precisar dizer. Mas valorizar o papel das florestas no clima, defender a bioeconomia, tudo isso é imprescindível. Inclusive para a gente poder continuar tendo chuva, agricultura, etc. Mas se a gente não olhar para a questão principal do combate à mudança do clima, que é reduzir o uso de combustíveis fósseis, talvez não sobre muita floresta para ter uma solução baseada na natureza. Se o mundo continuar aquecendo e a floresta continuar secando e pegando fogo, se a gente corre o risco de nem ter mais floresta, ou ao menos não a floresta como a gente conhece hoje, não vai adiantar apostar muito em bioeconomia. Essa temporada especial do Tempo Quente é uma coprodução da Rádio Novelo, da Agência Pública e do Observatório do Clima. Eu, Giovana Girardi, faço a apresentação dessa série e também assino o roteiro com a Bárbara Rubira. O tratamento final é da Paula Scarpim. A produção ficou por conta da Bárbara Rubira e da Ashley Calvo. A edição de som é da Evelyn Argenta e da Luísa Silvestrini, com sonorização de Júlia Matos e Mariana Leão. A mixagem é do Gabriel Pimentel. A produção executiva é da Marcela Casaca, com assistência da Ellen Pimentel. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sad. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento e a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A música original é do Arthur Kunz. A checagem desse episódio foi feita pela Caroline Fará. Nossa identidade visual foi elaborada pela Natasha Gompers e pelo Gustavo Nascimento. Nós gravamos na Confraria de Sons e Charutos em São Paulo. Obrigada e até o próximo episódio.